Ora, hoje vamos olhar com alguma atenção para o plano de resiliência e recuperação que o Governo apresentou aos partidos. Em bom rigor, Helena, quais são as prioridades e em que condições é que assenta este plano?
Bom, o Governo, Ricardo, como ontem todo o dia esteve com os partidos, hoje estará com os parceiros sociais e mostrou-se também disponível a receber contributos. Bom, as prioridades em termos gerais são aquelas que o Governo apresentou, até porque nós não nos podemos esquecer de um aspecto muito importante, que é este. Embora possa receber contributos, o Governo não é totalmente livre na definição destas prioridades. O acesso a estes fundos, que é dinheiro a fundo perdido, na prática são subsídios, neste momento fixados em cerca de 12,9 mil milhões de euros, que nos temos de candidatar no prazo de 3 anos, de acordo com as orientações europeias, tem de ter obrigatoriamente os tais 3 vetores que o Governo ontem apresentou, que é a digitalização da economia, o investimento na transição digital, ou seja, na descarbonização, na redução das emissões de CO2 e aquilo que a Comissão Europeia designou como o pilar da resiliência ou, se quiseres, da resistência da economia e da sociedade, uma maior resistência da sociedade e da economia europeia a eventuais eventos deste género, como a pandemia, que revelaram que a União Europeia era muito frágil, muito dependente de aspectos tão simples como as máscaras. Depois, Ricardo, cada país tem de forçosamente levar em consideração aquilo que são as recomendações ou que têm sido as recomendações da Comissão Europeia específicas, que no caso português, e que são orientações feitas no enquadramento do semestre europeu, e que no caso português vou dar só alguns exemplos. Um exemplo é, e que a Comissão Europeia considera que Portugal tem cumprido pouco, não tem atingido esses objetivos. Um deles é aquilo que é designado como a segmentação do mercado de trabalho e que nós aqui conhecemos mediaticamente como a existência de demasiado trabalho precário ou, se quiseres, o facto de existirem pessoas que têm o seu emprego garantido a 100% ou quase 100%, digamos assim, e outras que têm o seu emprego precário quase a 100%. Há aqui uma abordagem dual, não há um tratamento igual de todos os cidadãos. Depois há aspectos que a Comissão Europeia recomenda, como melhorar as qualificações, e as qualificações foram inclusivamente identificadas no debate público do Plano Costa Silva como um dos problemas em Portugal. Melhorar o apoio social
Esse
também é
plano é
outra.
Discutido amanhã no Parlamento também, não é?
Exatamente. Estes são aspectos muito importantes que revelam que não estamos completamente livres. Nós temos de seguir algumas orientações dadas pela Comissão Europeia e o plano que António Costa tem vindo a apresentar aos partidos reflete isso mesmo. Há verbas significativas para melhorar o apoio social, que a Comissão Europeia também considera que em Portugal não tem os efeitos que deveria ter, ou pelo menos que tem noutros países, de redução da pobreza.
E que será fundamental nesta altura, certo, Helena?
Exatamente. Já era fundamental em
Mas agora mais
Portugal.
do que nunca.
E neste momento, mais do que nunca, face às
Justo.
fragilidades que nós muito rapidamente vamos sentir na sequência da crise que se começa a enfrentar. Ontem, ainda ontem também soubemos os números dos inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional que revelaram já um aumento muito significativo do desemprego. Bom, Ricardo, é muito dinheiro, esperemos que desta vez seja diferente. Com a consciência de que vamos ter de seguir também as recomendações da Comissão Europeia para termos acesso aos fundos, embora sejam subsídios, não é um almoço grátis, é um almoço que exige que olhemos para as prioridades, aquilo que eu tive ontem a fazer, olhar para as recomendações, melhor dizendo,
Certo.
da Comissão Europeia, que na prática faz um diagnóstico que não é muito diferente daquele que o próprio governo reflete nas prioridades que conhecemos ontem para o plano de resiliência e recuperação da economia.